aquilo que é a sua cultura e aquilo que é a sua tradição. Não é pôr pessoas de Lisboa a votarem sobre aquilo que se pode fazer no território nacional e em cada uma das suas regiões. Isso não é democracia. Isso é tentativa de imposição. É a cultura urbana ou depressiva do PAN que nós não deixaremos passar.
Muito bem. Para uma intervenção, dou a palavra à senhora deputada Raquel Ferreira, Partido Socialista, dispõe de 7 minutos e 22 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PAN apresentou hoje vários projetos de lei que são objeto de debate neste plenário. Antes de mais, saudar o PAN por trazer tais matérias a debate neste dia que, coincidência das coincidências, se comemora o Dia Mundial do Animal. A preocupação relacionada com a proteção de animais tem sofrido ao longo dos anos uma evolução significativa. Hoje temos uma abordagem que reflete uma alteração de paradigma, pois passou-se de um foco simples, captura e controle sanitário, para um foco mais direcionado ao bem-estar animal, à adoção responsável e à consciencialização pública. Estas preocupações refletiram-se nas políticas públicas que foram implementadas no nosso país. Desde logo a Lei 92 de 95, que trouxe avanços significativos, dado que veio estabelecer os direitos dos animais, nomeadamente o direito a ser tratado de forma digna, protegido de abusos e cuidados de acordo com as suas necessidades. Outro marco importante foi também a Lei de 27 de 2016, que introduziu importantes mudanças na proteção dos animais em Portugal, nomeadamente a obrigatoriedade de esterilização dos animais, que sejam entregues para adoção pelos centros de recolha oficial e as penalizações mais severas para os maus-tratos, procurando desencorajar comportamentos abusivos. Mas a proteção de animais em Portugal passou a ter maior enquadramento jurídico a partir do ano de 2017, nos governos do Partido Socialista, dado que foram aprovadas leis relevantes à proteção dos animais em Portugal, nomeadamente em relação aos animais de companhia, e que cumpre salientar desde logo a Lei 8 de 2017, que alterou o Código Civil, que introduziu o artigo 201b, que estabeleceu um novo estatuto jurídico dos animais, que reconheceu a sua natureza de seres vivos dotados de sensibilidade, autonomizando-os enquanto objeto de relações jurídicas. E foi mais longe, porque também é neste âmbito que a lei determinou a necessidade de regular os animais de companhia no caso de divórcio. E aqui sempre tendo em consideração, nomeadamente, quer os interesses de cada um dos cônjuges, quer os interesses dos filhos do casal, quer o bem-estar do animal. Depois também a Lei 95 de 2017, procedeu à sexta alteração ao Decreto-Lei 276/2001, em que passou a regular a compra e venda de animais de companhia em estabelecimentos comerciais e através da internet. A Lei 89 de 2019, que criou o Sistema de Informação de Animais de Companhia, medida muito importante que permitiu contrariar o abandono e as consequências para a saúde e segurança das pessoas e bem-estar dos animais. A Lei 39 de 2020, que alterou o regime sancionatório aplicável aos crimes de animais de companhia. A nova lei confere direitos aos animais de estimação e cria obrigações para os seus detentores, como assegurar o bem-estar, a segurança e a saúde animal. E, portanto, senhoras e senhores deputados, as reformas legislativas têm procurado implementar uma cultura de respeito pelos animais, com vista a uma sociedade mais consciente e comprometida com o cuidado responsável e bem-estar dos animais e prevenir os seus maus-tratos. Os animais são efetivamente parte da família, são seres sensíveis e merecem toda a proteção jurídica. E por isso também não podemos descurar que nos últimos anos temos assistido a um aumento significativo de emergências, nomeadamente, como já aqui foi referido nesta Câmara, os incêndios florestais, que nos tem de alertar para o salvamento e o resgate de animais nestas e noutras catástrofes. Sabemos que recentemente, em face da situação crítica que se viveu com os incêndios que afetaram determinadas regiões do nosso país, foram preparadas as recomendações para a operacionalização de resposta à proteção dos animais domésticos, onde estavam procedimentos de atuação direcionados aos municípios, numa situação que envolve rastreamento de explorações, de estabelecimentos, de instalações para animais, de recursos necessários em termos de evacuação, manutenção e tratamento. Recomendações divulgadas, acompanhadas de respectivas listas de estabelecimentos, transportadores, centros de atendimento, de médico ou veterinário, entre outras. A DGAV ativou uma linha de apoio aos cidadãos que funcionou durante 24 horas por dia durante o estado de calamidade. A DGAV participou em vários exercícios efetuados pela Associação Nacional de Proteção Civil e pelo Exército no âmbito das respostas da calamidade. Também importa salientar que Portugal, em conjunto com a Irlanda, continua a representar os temas do bem-estar animal, nomeadamente no Comitê Consultivo da Plataforma do Bem-Estar da Europa na Organização Mundial de Saúde Animal, em que, no âmbito deste comitê, se continua a desenvolver uma resposta adequada à emergência. Neste contexto, também decorreu, como nos foi dito pela Sra. Diretora da DGAV, que decorreu neste ano um workshop organizado pela Organização Mundial de Saúde Animal. Por isso, senhoras e senhores deputados, dizer que atualmente, face à crise climática que vivemos, em que somos confrontados com fenómenos naturais, é importante dar mais um avanço significativo na proteção dos animais em situação de emergência, com respostas rápidas e urgentes, por forma a garantir a sua sobrevivência e segurança. Portanto, vamos continuar a avançar no bem-estar animal. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho pedido esclarecimento. Sr. Deputado Jorge Pinto, livre, dispõe de 2 minutos e 2 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O debate já vai longo e realmente ouvimos muitas posições e ouvimos falar muito de diferentes visões daquilo que é cultura. E se é certo que há muitas visões do que é cultura, há também muitas visões do que é hipocrisia, e não faltou aqui hoje no debate muita hipocrisia. Na bancada da extrema-direita, sempre tão lesta a criticar os argumentos de multiculturalismo, ouvimos os mesmíssimos argumentos trazidos aqui a debate. No fundo, dizem-nos que, como é uma tradição, as touradas em Portugal devem manter-se. Ora, é certo que Portugal tem uma história com touradas, é evidente que ter este debate em Portugal é diferente de ter este debate na Finlândia ou na Suécia. Mas onde há tradição e há história, há também sempre evolução. E é de evolução que nós estamos aqui a falar hoje também, porque aquilo que os portugueses querem saber é o que é que nós aqui vamos fazer para acabar com estas práticas cruéis e para melhorar o bem-estar destes animais que continuam a sofrer no nosso país. E disso pouco se falou, e certamente do lado da extrema-direita, pouco ou nada foi dito, para além dos chavões que os próprios costumam utilizar para atacar outras práticas culturais. Mas essa é, sim, a enormíssima responsabilidade que todos nós aqui temos hoje. É a responsabilidade de, num país que já tem muita história, continuar a escrever história e dizer qual é a história que queremos construir daqui para a frente. A história que o livro quer construir é clara. É uma história do bem-estar animal, é uma história da proteção das populações do mundo rural e rejeitamos aquele conflito falso que o CDS aqui quis trazer entre o mundo urbano e o mundo rural. É um conflito falso que nós rejeitamos e, portanto, aqui estamos dispostos a dizer que queremos contribuir para a escrita de uma nova história portuguesa, uma história que alia os seres humanos, os animais, que traz o bem-estar para todos e que não deixa ninguém para trás. Por isso, repito, aos argumentos do CDS, da extrema-direita, não alinhamos com os mesmos e aqui estaremos para os combater e fazer o debate como ele deve ser feito, com argumentos válidos e um debate que está à altura da inteligência dos portugueses que nos ouvem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho pedidos de esclarecimento. Vamos aguardar que os apartes se esgotem. Muito bem. Senhores deputados, ainda não acabou o nosso debate. Senhores deputados. Senhores deputados, ainda não acabou o nosso debate. Portanto, nos termos regimentais, o debate faz-se com as respectivas inscrições. E a inscrição que eu tenho agora é da Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD, para uma intervenção e dispõe de 4 minutos e 42 segundos e vamos ouvir o que é que a Sra. Deputada tem para nos dizer a este propósito. Senhores deputados, agora há uma senhora deputada para fazer uma intervenção. Vamos ouvir. Faz favor, senhor deputado.
Obrigada, senhor presidente. Espero que agora tenhamos as condições de facto para intervir. Senhoras e senhores deputados, antes de mais saudar este debate, num dia tão simbólico como é o Dia do Animal, discutirmos em plenário a proteção e bem-estar animal em Portugal. Um debate que, como sempre, traz muitas paixões, muitas visões sectárias e muitos radicalismos. Quando estamos a chegar mesmo ao fim desta discussão, parece-me que é importante, e para o PSD é muito importante, que se recentre o debate com moderação, com responsabilidade, e em vez de ter em conta o maior soundbite que pode sair da sala, ter em conta aquilo que é a conciliação entre os interesses dos animais e os interesses das pessoas. E tem que ser sempre neste equilíbrio que nós encontramos um bom ordenamento jurídico e uma boa tutela que, por um lado, salvaguarda as pessoas e, por outro lado, salvaguarda os animais. E sim, é difícil, mas é difícil ser responsável. É difícil governar e é difícil tomar decisões. Quanto às touradas, o PSD está onde sempre esteve. Do lado da tradição, do lado da economia local, do lado do quanto ela é importante para determinadas regiões e para determinadas populações. Sempre fomos muito claros. O que nos distingue de muitos partidos é que nós não temos mordaças na livre opinião dos nossos simpatizantes, dos nossos deputados e dos nossos eleitos. Somos um partido de liberdades, mas liberdade não é irresponsabilidade. E isso é uma marca do PSD, de que muito nos orgulhamos. Tal como muito nos orgulhamos de todo o caminho que foi feito na tutela do bem-estar animal, da criminalização dos maus-tratos aos animais, porque não obstante se ter passado uma ideia que isso era propostas de outros partidos, a verdade é que quando eles apareceram, quando cá chegaram, já o PSD tinha feito este caminho e já tinha criado esta lei. E é importante fazermos história e atribuir o seu ao seu dono. Porque me custa muito ouvir sistematicamente falar de deputados do PSD e daquelas que são as leis aprovadas no tempo de governos do PSD e fingir que nós não temos nada com isso. E, portanto, sempre lá estivemos na primeira linha. Mas estar na primeira linha, senhores e senhores deputados, e para os portugueses e as galerias que nos estão a ouvir, não é sucumbir a radicalismos, porque isso nós recusamos. Não é ignorar qual é a função que cada animal tem na nossa sociedade e na nossa cadeia. Nós consideramos que há animais para produção, para desporto, para uma série de atividades e também para a nossa companhia, aqueles que são parte da nossa família. Nem tudo é igual. Mas também não fechamos as portas às evoluções e às densificações legislativas que podem ter este tipo de regimes. Até porque temos muita consciência e muita preocupação com algumas questões que nos foram chamadas à atenção, nomeadamente pelo Conselho Superior de Magistratura, já mesmo depois do Tribunal Constitucional de se ter pronunciado sobre a questão da inconstitucionalidade que pesava, permitam-me à parte, sobre todas as nossas cabeças. Todos estávamos preocupados, exceto o PCP, como hoje se viu, porque não quer a criminalização dos maus-tratos aos animais de companhia. Todos estávamos preocupados com esta matéria. E a verdade é que temos aqui um novo fogo para poder densificar o que seja preciso densificar, para que estas dúvidas, de uma vez por todas, acabem, mas fazê-lo com calma, com serenidade e com responsabilidade. Porque essa é a nossa marca, que não abandonaremos e recusaremos sempre perceber ou tentar ver quem corre mais numa qualquer corrida, quem dá o maior soundbite, porque isso não serve. Os portugueses, os animais, as famílias, as tradições, a economia, nem Portugal. E em última instância, é desse lado que nós queremos estar sempre. Ao lado de Portugal, dos portugueses e das pessoas, bem como dos seus animais, obviamente. Porque não podemos aqui falar, como muitas vezes caímos neste radicalismo, do proibicionismo do gosto. Eu não gosto, proíba-se. Não me agrada, proíba-se. Isto vamos tentar promover porque eu gosto, é do meu gosto. Permitam-me uma nota pessoal. Eu não gosto de touradas, mas defendo-las aí até ao fim, enquanto elas forem importantes para Portugal, para os portugueses e para